M80 Magazine.
Tune in and chill out.
Com Paulo Fernandes. M80 Magazine.
Não há melhor forma de começar um fim de semana do que com um bom brunch, ou pelo menos pensar num almoço ou num jantar especial, certo? Ora, e se ao fim de semana posso fazer a refeição fora, então fique já esclarecido quanto às escolhas mais equilibradas. A Margarida Moura dá-lhe uma ajuda.
Como o fim de semana procura descanso, aproveitamos para descomplicar as escolhas na alimentação, para poder comer à vontade e sem culpas. Até porque o fim de semana chama-se sempre um brunch ou um almoço ou jantar fora, certo? Todos acabamos por ter dúvidas quanto ao que comer e em que quantidades, e nada melhor que pedir ajuda a quem sabe. O Dr. João Martins é nutricionista clínico e fundou o conceito Comer com Sentido. Um conceito para descomplicar a sua vida.
O Comer com Sentido é um estilo de vida alimentar equilibrado, flexível e descomplicado que tem como base a dieta mediterrânica e a alimentação clássica portuguesa. São as novas regras para os alimentos de sempre.
Ora, novas regras levam a novas dúvidas, seja qual for a refeição. E o Dr. João diz-lhe uma das perguntas feitas mais frequentemente.
Os ovos engordam mais ou menos que um pedaço de carne ou peixe?
E fica já a saber da resposta. Dr. João,
bom,
vamos a isto.
Na realidade, se estivermos a falar da mesma porção, eles são muito equivalentes. Ou seja, são bastante semelhantes. Mas a forma de cozinhar os ovos difere imenso no valor calórico final. A forma de cozinhar com menos calorias é sempre cozer o ovo ou escalfar. A seguir segue-se o estrelado e, por fim, o ovo mexido é o pior de todos, uma vez que estamos a envolver, e a integrar a gordura do ovo quando este está a ser feito. Daí o deixa muito mais calórico do que propriamente um pedaço de carne ou um pedaço de peixe.
Pois, se já estava a pensar num brunch carregadinho de ovos mexidos, veja lá se não prefere escolher carne ou peixe para depois não se sentir culpado. Ou um ovo estrelado, vá. Só porque um brunch sem ovo também não tem a mesma graça. Caso opte por peixe ou carne grelhada, também opta bem. Procure sempre as opções mais equilibradas. Em carnes como o peru, o frango, o pato e o coelho, e em peixes brancos como a dourada, o robalo, a pescada e o atum. Mas nada melhor que explorar todas as suas opções falando com quem sabe verdadeiramente do assunto. Encontre a página do Dr. João Martins Comer com Sentido no Facebook e em parisclinics.com. Aquela ajuda certa, esclarecida e sempre bem-vinda.
E ficar esclarecido e equilibrado é ou não é bom? Claro que
é. M80 Magazine.
Only the Strong Survive é o nome do novo álbum de Bruce Springsteen. Trata-se de uma coleção de 15 versões da música soul que vai querer muito ouvir, e a Elsa Teixeira diz-lhe o porquê.
Bruce Springsteen é um daqueles nomes que parece que vem com selo de garantia. Se ele lança uma música nova, já estamos à espera que seja incrível. Mas não foi só uma música, foram 15 versões de grandes clássicos da soul, muito bem embrulhadas no álbum que se chama Only the Strong Survive. Foi o original de Jerry Butler que deu nome ao novo álbum do Boss, mas no alinhamento também está Night Shift, gravada originalmente pelos Commodores. E é claro que também vai encontrar versões de músicas gravadas por Frank Wilson, The Temptations, Diana Ross and the Supremes, Aretha Franklin. No fundo, este disco é uma homenagem aos heróis da soul e às músicas que apaixonaram Bruce Springsteen nos anos 60 e 70. Mas também foi uma forma de se desafiar, porque ao longo da carreira, a voz nunca foi um elemento mais importante das músicas dele. Primeiro vinha a melodia, os arranjos, as composições. Desta vez, Bruce Springsteen quis fazer uma coisa diferente: gravar músicas onde a voz fosse o elemento central, e fez uma bela descoberta.
But once I started on this project, after listening to some of the things we cut, I thought, my voice is badass!
E é mesmo verdade. Aos 73 anos, Bruce Springsteen continua com um vozeirão, e essa epifania, segundo ele, deu-se graças à música soul.
Oh!
primeiro álbum do Bruce Springsteen é uma celebração da música soul. Ele diz que se divertiu bastante a gravar e que voltou a apaixonar-se pelas músicas e espera que tenha o mesmo efeito em quem ouve. Only the Strong Survives está aí com certificado M80.
Only the Strong Survive, de Bruce Springsteen. Mais uma banda sonora que vai querer ter. Tem que ter na sua vida.
M80 Magazine.
E se já está a pensar no Natal, nada melhor do que optar por um mercado Natal solidário. Um mercado por uma ótima causa. A Sandra Ferreira conta-lhe os pormenores sobre o mercado Natal no futuro.
Se já anda a pensar nos presentes de Natal, deixe-lhe esta ideia. Compre onde as suas compras podem ajudar alguém. Neste caso, fazer a diferença na vida das crianças e jovens acolhidos na Associação Novo Futuro. Inês Morteira é presidente da Associação e veio à M80 falar-nos um pouco mais sobre este projeto que existe em Portugal há 26 anos e que tem neste momento 8 lares com um modelo muito especial para acolher crianças em risco.
Estas crianças e jovens que chegam até nós são crianças extremamente vulneráveis, que trazem histórias de vida dramáticas, portanto são vítimas de abusos, de negligências, e nós acolhemos estas crianças nas nossas casas, que são casas que têm um modelo muito especial, porque são casas muito pequenas, podemos dizer quase familiares.
São estes lares que providenciam um ambiente familiar, calmo, tratamento psicológico e tudo o que for necessário para oferecer a estes jovens um recomeço.
A nossa missão e o nosso propósito é não só cuidar destas crianças em termos de terem um teto, terem uma cama, terem comida, terem irem à escola, terem quem trate delas, é muito mais que isto, porque posso lhe dizer que uma percentagem muito significativa, e eu vou dizer, para não errar, muito perto de 60%, chegam até nós com problemas de saúde mental. Portanto, este é uma das realidades que existe nesta área, porque são crianças que já chegam depois de um percurso muito tortuoso, e quando chegam até nós têm esta condição.
Uma condição que pode mudar com a ajuda certa. E para garantir a sustentabilidade destes lares e ajudar estas crianças, a Associação Novo Futuro organiza 2 grandes eventos e conta com a ajuda de todos nós: os concertos solidários Novo Futuro e o tão aguardado mercado de Natal Rastrilho, com grande variedade de produtos, desde artigos para o lar, cosméticos, roupa, artigos vintage e muitas outras novidades.
Este ano vai haver algumas novidades, várias novidades. Olha, uma delas é uma área bastante grande de arranjo de Natal. Outra área que também é uma novidade deste ano é uma área com cerâmica de autor. Depois, outra coisa que também vamos ter este ano que não tivemos nos outros anos, desde 2019, que é o bar do futuro, e vai ser uma animação. Depois vamos ter uma área também que temos tido, mas não este ano, vai ser com coisas muito boas, que é a área de roupa de criança. Depois também vamos ter outra área que temos sempre, que é os brinquedos, mas que também tivemos donativos excepcionais. Portanto, temos muita coisa também.
Não faltam produtos, ideias de presentes para comprar no mercado de Natal da Novo Futuro e ajudar a associação. Mas se todas estas novidades ainda não o convenceram, deixo-lhe esta sugestão de abrir o apetite. Perdizes com castanhas caramelizadas, o prato mais famoso da área de alimentação da Rastrilho. Nos dias que correm, saber comprar é também comprar com sentido solidário. Este ano, visita Rastrilho para ajudar a Associação Novo Futuro, de 23 a 26, do meio-dia às 11 da noite, no Centro de Congressos de Lisboa.
E já sabe, ao comprar, já está.
M80 Magazine. M80 Zona VIP.
Todas as semanas, a M80 Zona VIP abre as portas ao melhor do mundo, dos espetáculos e da música, e esta semana, a Margarida Moura traz-lhe as últimas sobre o regresso dos Blur.
Primeiro, os Blur estão de volta. Segundo, os Blur vão voltar aos palcos. E foi assim que a banda anunciou o grande concerto de reunião no Instagram. Nós vamos torcer para que seja só o primeiro. Vão voltar aos palcos e o primeiro concerto anunciado está marcado para 8 de julho de 2023 no estádio de Wembley, em Londres. Este concerto é anunciado como o único que os Blur vão dar no Reino Unido e marca o regresso da banda aos palcos e às reuniões de músicas como estas.
namorado da banda, Damon Albarn, diz que o grupo adora tocar estas canções e achou que era tempo de o fazer outra vez. E nós aqui, a aplaudir de contentamento. Dia 8 de julho, os Blur voltam a reunir-se em palco no estádio de Wembley, em Londres. E nós vamos torcer para que seja só o primeiro de muitos concertos e fazer figas para que venham a Portugal, que são sempre bem-vindos. E nós já temos...
M80 Magazine.
Todas as semanas, a Zona Verde do M80 Magazine traz à ribalta ideias sustentáveis para o ambiente e em nome de um planeta mais sustentável. E muito bem. Esta semana, a Ana Carreira apresenta-lhe um projeto de terapia diferente, um banho de floresta.
Começou no Japão há algumas décadas, mas a verdade é que a tendência se está a espalhar por todo o mundo e até parece que é moda ir fazer caminhadas para o meio da natureza. É uma moda boa e que tem resultados comprovados cientificamente. A verdade é que há médicos já a receitar banhos de floresta em consultório. Convidámos uma especialista na área, Milene Domingos, que vem ao M80 Zona Verde explicar o que é isto de terapia da floresta.
Forest Therapy, ele teve origem no Japão, nos anos 80. Eles tinham imensas florestas e decidiu-se abrir estas florestas para receber estas pessoas. Isto é conhecido como corocho, pessoas que morriam por excesso de trabalho e stress. Então, os médicos decidiram receitar natureza.
Receitar natureza ajuda a fortalecer o sistema imunitário e promove, acima de tudo, a saúde mental.
A pessoa que sofre de depressão, hipertensão, diabetes, vai ao médico e o médico receita-lhe Forest Therapy. Então, estas pessoas são acompanhadas por médicos, por terapeutas na floresta.
E começando em Portugal, vamos a exemplos de árvores terapêuticas.
Olha, eu gosto muito de dar um exemplo a nosso, que é os nossos pinhais, o nosso pinheiro. Ele tem 3 compostos químicos e quando estes compostos eles são inspirados, não é? Quando tu inspiras, estes compostos vão para os teus pulmões, os pulmões vão para o sangue vai para os órgãos, eles funcionam como uma vacina.
Qualquer pessoa pode procurar engura.pt e conhecer mais sobre esta floresta de cura. Os encontros promovidos pela Milene e conduzidos por ela normalmente são aos sábados. A verdade é que basta 20 minutos por semana em contacto com a floresta para ajudar nos desafios do dia-a-dia.
Toda a gente tem desafios. Agora, a forma como tu lidas com esses desafios é outra questão.
E o próximo encontro é já no dia 3 de dezembro. Saiba o que é que tem de levar e desligar.
És convidada a deixar o teu telemóvel e o teu relógio no carro e vamos para a floresta. É um pequeno bosque onde as pessoas vão perceber os seus sentidos, vão perceber como é que os podem despertar, como é que eles podem ser úteis no seu dia-a-dia, vão perceber e arranjar ferramentas para lidar com desafios da vida e falamos um bocadinho sobre a cura através das árvores. Termina às 4 horas de tarde, onde toda a gente volta ao carro e toda a gente diz assim, 4? Como é que são 4 horas? Porque se perde literalmente a noção do tempo e é maravilhoso.
E se também já perdeu a noção do tempo ao ouvir falar deste projeto Engura, espreite o resto desta conversa em m80.ol.pt, no podcast M80 Zona Verde, e bons passeios pela floresta.
M80 Magazine.
Aplaudir a produção nacional é sempre bom e nesse capítulo as edições da Moda Lisboa estão sempre à frente nos aplausos. Passou mais uma Lisboa Fashion Week e a Margarida Moura viu todos os desfiles para lhe contar tudo. Esta semana, o destaque vai para a coleção de Dino Alves.
Foi na edição Oásis da Moda Lisboa que Dino Alves apresentou mais uma coleção. Aliás, melhor, mais uma das suas obras de arte.
Eu utilizo, na verdade, a roupa, as cores, a maquilhagem, os cabelos para fazer imagens que podia ser uma pintura. Por isso é que as maquilhagens normalmente também são sempre muito características.
Desta vez, o conceito para a coleção foi pop e a inspiração, a cultura pop portuguesa, com base nas raízes populares portuguesas, nas vivências de Dino Alves no campo, nos usos e costumes, no folclore, nos hábitos, nas técnicas artesanais e no dia-a-dia em que cresceu.
E adoro inspirar-me em coisas populares. Acho sempre que as pessoas só ficam mais ricas com isso. Não, isso não faz de mim menos moderno, acho.
Muito
eu.
Pelo contrário.
Antes, pelo contrário.
E como se desenha e se cria uma coleção de moda com o conceito pop? Que peças, que materiais, silhuetas e cores se usam numa coleção assim? Dino Alves faz-lhe uma mini visita guiada à sua criação para a primavera-verão 2023.
Pop é a abreviatura de popular, portanto é pop, tudo o que seja popular. E então comecei por umas silhuetas negras com os lenços atados aos queixos, como ainda existe, mas que num Portugal mais antigo encontrava-se muito. Eu coloquei-lhes uma espécie de umas ancas falsas, também para dar um bocadinho essa silhueta da mulher portuguesa, que normalmente tem algumas formas mais roliça, etc. Isso tudo é pop. Alguns tecidos como o linho, as barras na saia que arqueavam um bocadinho, que também é muito uma coisa que se usa nas marchas e nos ranchos.
Todo um desfile de contrapontos entre o popular e o moderno, em materiais como o tule, o algodão orgânico, o linho, as poplines de algodão, a organza, a sarja de algodão, a viscose, a rede poliéster, o vichy de algodão e tecidos tecnológicos que chegam nas cores preto, branco, coral, bege, amarelo, verde bandeira, verde acinzentado, azul, lilás, rosa, prateado e dourado. Quanto a peças e cortes, ui! Tanto para conhecer. Saias midi com um franzido faustoso, silhuetas anos 50, blusas de laçada, cinturas bem marcadas e ancas salientadas. E com um pormenor muito importante e essencial nos dias que correm. O núcleo de peças criadas através do upcycling de fatos e casacos de alfaiataria de uma das lojas de homem de referência da Baixa Lisboeta, a Mr. Man. Uma coleção brilhante, que é uma instalação de arte contínua em toda a carreira de Dino Alves. Um criador da vida real, por assim dizer, já que é na rua, no dia-a-dia da vida cotidiana e normal, que se inspira.
Eu inspiro-me em tudo, eu adoro andar na rua, é o que eu gosto mais de fazer. E monto-me numa bicicleta, numa trotineta, que agora é o meu veículo para todo lado, e a minha vida mudou. E acho que quando as pessoas vivem as coisas em pleno e a fundo, vão ter sempre uma fonte qualquer de inspiração. Lá está, se viverem the real life.
Preparado para aplaudir todas as peças de Dino Alves?
Pode espreitar todos os pormenores da coleção do Dino Alves em modalisboa.pt ou nas redes sociais da Moda Lisboa.
M80 Magazine.
Daniela Mercury está a caminho de Portugal e vem com um espetáculo na mala que não vai querer perder. A Paula Fialho conta-lhe os pormenores.
A rainha do axé regressa a Portugal no dia 23 de novembro, a celebração de 30 anos da edição do álbum O Canto da Cidade, a apresentação do novo álbum Baiana e muito além disso. E afinal, Daniela Mercury, o que é que podemos esperar deste próximo concerto no Coliseu de Lisboa?
Paulo, olá, querida, olá a todos os ouvintes da M80, olá amigos de Portugal. É um prazer falar com todos vocês. Você falou, o que é que podemos esperar? Eu lembrei assim, o que é que a baiana tem? Podem esperar sempre o melhor de mim, mas nesse show específico é o show de lançamento da turnê mundial do novo álbum. Está sendo lançado aos poucos, já foi lançado um single alguns meses atrás, agora o segundo single, Soteropolitanamente na Moral, então Samba Não Pode Esperar, Soteropolitanamente na Moral, e chega um novo álbum para vocês, mas vocês vão ouvir as músicas, algumas músicas inéditas, até antes do álbum chegar nas plataformas do mundo, que é dia 2.
Conhecida pela energia das suas atuações e pela força da sua voz, a artista saúda o momento atual no Brasil e pretende celebrá-lo também com os portugueses em palco.
É um show de celebração também desse momento, né? De que podemos voltar à normalidade democrática no Brasil. Então eu convido todos os portugueses para estarem comigo. E é um show de primavera dentro do inverno de vocês, né? Porque a minha música é muito solar, rítmica, e o álbum novo tem canções mais calmas, mais dançantes, e o show é mais para dançar desde o começo até o fim, mas tem cenário novo, figurino novo, coreografias diferentes. É uma montagem nova completamente especial que eu vou estrear em Portugal, escolhi estrear no Coliseu de Lisboa.
Será então o primeiro espetáculo da turnê baiana, o álbum que chega logo a seguir ao espetáculo que não vale perder.
Venham ouvir as novas canções que vocês estão conhecendo através das redes, né? Soteropolitanamente na Moral.
Daniela Mercury, de novo ao vivo no nosso país. 23 de novembro, Coliseu de Lisboa. Certificado M80.
O convite está feito, só falta garantir o seu lugar.
M80 Magazine.
Portugal parece um país pequenino, mas é enorme, sobretudo no que toca a pensar em nomes de aldeias e vilas. E aí, a imaginação nunca falta. O livro Por que se chama assim? Vai responder a muitas perguntas e a Ana Bernardino falou com a autora Vanessa Fidalgo.
Somos verdadeiramente criativos quando se trata de dar nomes, por vezes pouco convencionais, às terras nacionais. Quem nunca passou por uma placa com o nome de um lugar e ficou a pensar na origem desse nome? Mas porquê? Porquê biscoitos? Porquê palhaça, porca, nariz? Ou deixa o resto? E estes são apenas alguns exemplos. Para nos ajudar neste roteiro e nesta curiosidade, a Vanessa Fidalgo lançou o livro Porque se chama assim, uma viagem pelos nomes mais estranhos.
Eu acho que os mais estranhos que encontrei, depois não consegui encontrar a razão. História. Pronto, no entanto, há aqui alguns que são assim uma coisa de, sei lá, minhocal, mioma, fonte arcadinha, palhaça, não é? São assim nomes que a gente pensa assim, não lembra o diabo. Depois temos assim, por exemplo, Boa Farinha, Filha Boa, que são dos tais nomes que ficamos a pensar, mas porquê Boa Farinha? Não é? Isto deve ter havido aqui uma razão qualquer para se chamar assim. Pronto, e foi muito dessa questão que comecei a investigar. Agora, eu sou um bocado suspeita porque eu gosto muito do nosso lendário, e então aquelas terras depois que mais me chamaram a atenção são precisamente essas que têm aquelas lendas tradicionais por trás. Mas depois há aquelas histórias muito curtinhas, né, que se explicam em 30 segundos e que também são muito engraçadas, não é? E sobretudo que ilustram um bocadinho o pragmatismo com que se resolvem certas coisas, não é? Porque muitos destes lugares são lugares pequeninos, em que se calhar só viviam meia dúzia de pessoas. Havia necessidade de dar o nome à terra, pronto, era, ia-se pela vegetação que era mais abundante, ou pela atividade económica que se praticava, ou então até por uma característica qualquer de quem lá vivia. Por exemplo, a Triste Feia. Era um lugar onde vivia uma rapariga muito feia. Pronto, tão simples quanto isso.
A curiosidade que surgiu durante as viagens que a Vanessa Fidalgo fez pelo país.
E havendo placas com nomes estranhos, e aquilo despertava-me alguma curiosidade. Mas também porque quando fiz a investigação para os livros anteriores, de vez em quando surgiam-me lendas sobre toponímia, tanto que explicavam a origem precisamente do nome de algumas terras. E foi aí que me comecei a questionar, mas muito, porque muitas vezes depois quando encontrava um nome esquisito pensava assim, será que isto também tem alguma lenda por trás, que deve ser uma história estranhíssima, não é? E não, a grande maioria não tem nenhuma lenda na sua fundação, mas foi um bocadinho também dessa investigação dos anteriores livros que ficou ali a germinar esta ideia.
Nomes porque sim, ou lendas perdidas recuperadas pela Vanessa Fidalgo.
Nomes de aldeias e vilas como Esfrega, Cai Logo, Taberna Seca, Água Todo o Ano, têm a sua história e explicação neste livro simplesmente imperdível.
M80 Magazine.
Tune in and chill out.
Com Paulo Fernandes.